Então, gente, a gente está de volta agora para a gente fazer uma retrospectiva da década, né? Acabou o ano de 2019 e aquela coisa de começa em 2020 ou acaba em 2019, acaba em 2020, enfim, a gente vai fazer a brincadeira que todo mundo acaba todo mundo comentando por aí, uma retrospectiva da década, né? A gente separou duas partes aqui para falar mais ou menos. O pessoal que se aposentou, né? Os pilotos que se aposentaram ao longo desses anos, né? De
Alguns
alguns, obviamente, que a gente separou alguns aqui, que se aposentaram entre 2010 e 2019. Então aí a gente tem vários, a gente tem o Schumi, Alonso, Nico, o Jenson, o Massa, Nico, os dois, na verdade. O Nico, Huckenberg e o Nico Rosberg, né? O nosso Nico, né? O Bruno Senna, o Mark Webber em 2013, que foi quando estreou o Ricardo, né? O Rubinho, o Buemi e o Glock. Cadê o Glock, né, gente? Cadê o Glock? O Jenson Button, né? Você falou do Jenson. Jenson Papai. E aí a brincadeira que a gente vai. Aí eu vou fazer a pergunta para Ludmilla é o seguinte: quais desses pilotos que a gente citou aqui? Claro que ela pode até lembrar de algum outro. Que ela acha que mais fez falta para a Fórmula 1, ou que não, por exemplo, o Nico aposentou agora, o Huckenberg, né? O que faz falta, que pode fazer falta para a Fórmula 1?
Ai, Jesus amado, é claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas assim, falando sério, eu acho que ai, me dá até dor no coração. Eu acho que não, tá.
Cita três que você acha que realmente faz falta.
Tá. Os brasileiros, desculpa, mas nenhum. Se bem que até o Rubinho, cara, o Rubinho sabia que eu acho que ele podia ter corrido um pouquinho mais.
Interrompendo a Ludmilla, eu acho que pro lado Brasil, não Brasil, Will, pachequismo, essas coisas ridículas que a gente sabe que tem. Mas assim, pro desenvolvimento do esporte no Brasil, é ruim não ter brasileiro, né?
Não, sim. Então, dos três que saíram, para mim o Rubinho, que para mim era o que era mais piloto. O Rubinho, eu coloco o Schumi, porque o Schumi. Ah, cara, o Schumi no final tava legal. O Schumi no final tava legal. Eu gostava mais do Schumi no final. Ai, me dá uma dó.
Dó no coração
Me dá
mesmo.
uma dó, coitado. Enfim, né? Aliás, ontem, dia 3, foi o aniversário de 51 anos do Schumi. Só Deus sabe como é que ele tá, né? Porque a gente não sabe de nada. E o Alonso, né? Claro. Claro que o Alonso. Eu gosto muito do Jenson, gente. Mas o Jenson já tá numa outra vibe, né? Ele, papai. Hendrix é a coisa mais linda, gente. É papai de cachorro e papai de criança, né? Adoro. Mas eu acho que esses três, assim, pelo peso de tudo. O resto, assim, o resto, né? Eu adoro o Nico, mas o Nico foi uma escolha. Ele simplesmente saiu, não foi uma coisa. Ah, acabou. O Nico não, né? O Rosberg, né? Então eu acho que o Schumi, o Alonso e o Rubinho, eu acho que são assim, desses todos que saíram, alguns que teriam, acho que um peso maior, assim, eu acho, né? No meu ponto de vista.
Eu colocaria o Alonso, claro, o Alonso para a categoria, mas não para ele, para mim como torcedora, porque a Fórmula 1 não fez falta nenhuma na minha vida. Mas assim, pelo peso dele, e pelo talento, né? Eu acho, pela competitividade. Eu não vou dizer o Rubinho, Massa ou o Bruno Senna, porque o Bruno Senna chegou e saiu praticamente, ele não marcou nada na Fórmula 1. A presença dele na Fórmula 1, na verdade, não fez diferença nenhuma, né? Com todo respeito. Ele presente lá ou não, só foi um sobrenome, porque ele não deixou nada, né? O Massa ainda foi campeão por 30 segundos, por 30 segundos, enfim, tem toda aquele contexto. O Rubinho foi segundo, literalmente. Mas assim, eu acho que faz falta um piloto brasileiro. Vou falar a figura do piloto brasileiro para desenvolvimento da categoria no país. E o Alonso, e eu acho que o Nico, sabe? Porque o Nico, ele fazia frente ao Hamilton, que o Bottas, né? Mudo. O Bottas e nada é a mesma coisa. O Bottas estando ali, ponto. O Bottas não estando ali, ponto. O Bottas é o maior desperdício que existe. Quando eu vejo o Alonso fora da Fórmula 1 e o Bottas num carro da Mercedes, você pensa: caraca, a vida é injusta, né? Porque ele é um bosta, né? Mas tá ali, fazer o quê? Então eu acho que o Nico era um cara que trazia essa competitividade com o Hamilton, né? E trazia uma pimenta, sabe? Uma coisa, uma rivalidade legal que nem para isso o Bottas serve. Enfim, a segunda categoria.
A segunda categoria são os pilotos que estrearam, né, que chegaram nessa década de 2010 para cá. A gente tem o Bottas, o Leclerc, o Max Verstappen, o Carlos Sainz, o Alexander Albon, o Antonio Giovinazzi, o Pierre Gasly, o Daniel Ricciardo, o Lando Norris, o Lance Stroll, o Magnussen, o Russell e o. Desculpa. É, o
O
Magnussen.
Magnus estreou nessa década?
É claro, gente. Tatiana me corta, eu achei que eu tivesse falando coisa errada. E o Kvyat. Assim, a gente fez um apanhado, obviamente, de alguns nomes que estão aí e o que estão que estão, obviamente, ali ainda, né? Não gente que veio e foi. Eu queria saber da Tati, né? Ela fala e depois eu falo. Desses que estão aí, quais são os destaques dela? O que que ela acha com um top 3 ou alguma coisa, né? Sim, enfim.
Olha, eu vou ser bem sincera, do Albon eu não vou nem falar, porque eu não vi a temporada desse ano, então nem ele nem o Giovinazzi, porque eu não sei nada desses dois. O Russell é que estreou esse ano com o Kubica, também não tenho para falar dele, mas também, coitado, não dá pra falar nada dele mesmo, né? Porque eu não vi a temporada. Mas o carro da Williams é uma bosta, né? Era um lixo triplicado 3 vezes, né? Era McLaren 2015 barra vezes. Elevado à décima potência, né? Então, coitado, ele não teve nem chance realmente de mostrar se sabe pilotar, né? O Stroll, gente, o que que é o Stroll? Não, nem entra nem nessa equação. Eu acho que se eu fosse selecionar aqui, eu acho que o Rick, né? O Ricardo, eu acho que ele é um piloto muito bom. Eu pude falar, porque eu vi a estreia dele ao longo desses anos. O cara é extremamente competitivo. Tem muita gente que alega que ele não tem veia de campeão. Cara, o que é ter veia de campeão? Entendeu? Então eu acho que o cara de veia de campeão é quem tem carro na mão. Quem não tem veia de campeão é o Bottas. Não tem nada, né? O Bottas não tem nada. É, ele também não entra. Então seria o Ricardo, o Max, por mais que eu seja indiferente. Assim, é porque o Alonso nunca competiu com o Max, né, gente? Convenhamos. Desde que o Max entrou, o Alonso e ele nunca tiveram um embate real, né? É, mas o Max é muito bom. A gente tem que admitir que o menino tem talento, ele é marrento, ele é arrogante, ele é escroto. Mas, né, machista e todas aquelas coisas horrorosas. Mas o cara pilota, né? Então, eu acho que seria o Ricardo, o Max, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado e falar do Lando Norris, porque apesar de eu não ter visto, ele é um menino tão legal, eu acho que ele agrega para a Fórmula 1 muito mais da pista, né? Ele agrega como um cara jovem, um menino jovem. Ele é tão engraçado. A Fórmula 1 é tão engessada, ela é tão, sabe? E eu acho que ele traz essa jovialidade, essa leveza. E que eu acho que. E eu não vou falar do Leclerc, porque Leclerc, Ferrari, ou duplinha escrota também, né? Tipo, que junção podre, né? Leclerc se acha com uma equipe que se acha. Então, pô, nem fala. Era isso, eu acho que esses três. Gasly eu nem comento, né, gente? Kvyat, que é casado com o Piquet, com a família Piquet, né? Foi pai recentemente também, fofocas, momento caras. É isso. E Bottas, menina, que separou da esposa também. Momento caras aqui total. Fiquei chocada. Nossa, mesmo assim.
Eu não preciso responder, Tatiana já deu a minha opção também. Tipo assim, o Max ele entra porque ele tem que entrar mesmo. Eu não gosto dele, mas enfim. O Rick e o Lando, gente, é a dupla perfeita. Adoro, adoro. Assim, não tem nem o que falar, né? Por isso tudo que ela já falou aí. O resto é o resto, tá bom? E assim, eu Leclerc pode ganhar 300 mil campeonatos, vou odiar pro resto da minha vida. Vocês sabem que eu amo a Ferrari. Agora que eu posso odiar de vez, eu odeio mesmo. Então, agora, já que a gente já fez a nossa retrospectiva rapidinho, rapidinho, assim, não no ritmo de um pit stop da Fórmula 1, mas.
Provavelmente foi no pit stop da McLaren. Ah, bom, não sei que a McLaren melhorou.
Ah, não me lembro de mais nada. É, a gente vai agora com a pergunta do Fábio, né, Fábio? Então, Fábio mandou uma perguntinha pra gente aqui, então vamos lá. É, feliz 2020, gurias. O podcast voltou? Aê, já quero participar. Brincadeira, nada, imagina, tô super convidado, vamos combinar. É, então, minha pergunta seria bem
Difícil da
simples.
pergunta dele, né? Porque a
Simples,
resposta.
eu vou começar respondendo essa, tá? Já vou avisando. É, minha pergunta seria bem simples. Se pudessem formar um octeto reload com outros pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, quem seriam os escolhidos? Para começo de conversa, para quem não sabe, né, rapidinho, o octeto surgiu porque a gente tinha os pilotos favoritos e tal. Então, quem ficar curioso, entra lá no nosso blog para ver quem são os arquitetos que fazem parte aí. É, mas, olha, Fábio, não. Não tem como. Não consigo fazer. Olha, eu pensei, desde que você deu essa resposta, essa pergunta, desculpa, desde que você fez essa pergunta, eu tenho uma. Olha, eu não consigo, não consigo, não consigo colocar 8 ali. Não consigo. Então, assim, eu vou te dar a minha resposta. É, maximamente. Não sei nem se essa palavra. É, Lando Norris e Daniel Ricciardo. Desculpa, não consigo mais. É porque, pra você estar no Octeto, não é só. A pista é fora dela. E fora dela, mídia. Ah, não, Carlos Sainz. Coloco Carlos Sainz, entendeu? E sabe, engraçado, agora eu já coloquei 4. Eu coloco o Russell também, porque ele é engraçadinho. Sabe? Tadinho. Ele não fez. Ele assim, cara, tadinho, gente. É o Williams, que vergonha. Meu Deus do céu. É assim, vergonhoso. Então, assim, eu coloco mais o Russell. Eu. Lando Norris, Daniel Ricciardo e o Carlos Sainz, porque dentro e fora da pista, né? Agora o Russell mais por fora da pista e com dentro da pista a provar, né? A gente tem que ver aí se um dia ele tiver um carrinho bom ali na mão, consiga fazer alguma coisa, porque de resto, filho, as outras 4 vagas ficam em aberto, não dá.
Olha, eu tenho um octeto. Eu já selecionei as pessoas na minha cabeça.
Tá de brincadeira.
Tenho. Eu não sei.
Pode, né? Porque é do contrário.
Cala a boca. Valtteri Bottas.
Que Valtteri, Tati?
Valtteri! Que burra. Eu sei bem que é Valtteri. Que bicho burro, né? Deu uma de Felipe Luiz agora. É, pra quem não sabe, nós duas somos flamenguistas, heptacampeãs e bida Libertadores. Desculpa, tá?
Outro patamar.
Estamos em outro patamar. Bom, enfim. É, Valtteri Bottas. É, Charles Leclerc. Max Verstappen.
Ah,
Gasly. Um piloto super... Magnussen, né? Porque é uma pessoa super limpa. Uma pessoa que não briga com ninguém, né? Um piloto super justo. Competente e limpo. Né? É, Lance Stroll também é muito bom. É, quem mais? Sérgio Pérez também seria. Quem que é o mais amado? Não, porque o Vettel já fez parte, então ele. Esse é um passado negro do Octeto. E Pérez também. E Grosjean, né, gente? Grosjean, aquela pessoa linda.
Romain
Grosjean. E imagina que octeto maravilhoso. Eles iam brigar no meio da temporada e se matar todo mundo, né? Porque imagina, que barril de pólvora, né? É, claro que eu tô brincando, né, gente? Obviamente. É, não tem como escolher, porque como a Ludmilla falou, Fábio, assim, eu colocaria praticamente os que a Ludmilla colocou. Eu acho que daria... Se espremer, dá 3, né? Assim, o Ricciardo é um candidato, que poderia ser um candidato a entrar no octeto, porque ele é maravilhoso. O Lando Norris é um queridíssimo, também muito fofo. O Carlos Sainz também é muito querido e amigo do Alonso. Obviamente, o Alonso ia fazer um jabazão pro Carlos Sainz entrar, né, pro octeto. Que mais? Eu acho que são só esses 3, não tem mais ninguém. Tem outro piloto, assim, velho na Fórmula 1 que fosse simpático o suficiente pra entrar? Não, porque... Cara,
a gente tem um velhinho, mas
quem que é o velhinho?
Quem
é o velhinho? É o Kimi, né? Mas o Kimi já faz parte, né? Então, assim, seriam só esses 3 que teriam, às vezes, uma carta branca. Então, seria um trio, né? Se a Fórmula 1 tivesse 3 carros, vamos pensar num octeto, num. Como que fala o terceiro? O octeto de 3. Que burra! Bicha burra. Então, assim, seria só esses 3, Fábio, amigo. Você deixou a gente numa situação complicada. Mas o octeto do ódio seria aquele que eu respondi.
Tá vendo? Então, eu acho que no final a gente respondeu um pouco essa pergunta.
Você não especificou que tipo de octeto, o octeto do bem ou do mal. Eu selecionei o octeto do ódio, deu certo.
Tatiana super venenosa, eu fui inocente, Tatiana foi venenosa. Claro que não, né? Então, olha, ninguém merece, que ninguém merece. Então é isso, gente, eu acho que para um primeiro podcast, o retorno do que... A volta dos que não foram.
O retorno do Jedi.
Ai, Jesus, Maria José. Ah, então tá, foi muito bom participar aí, foi falar com vocês. Vamos sim, quem quiser participar, manda um e-mail pra gente, fala, a gente grava, não vai ser assim super bacana, a gente vai tentar fazer com uma regularidade um pouquinho maior, né? De acordo com o que as nossas vidas permitirem. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de volta aí, tá bom? E até a próxima. Beijinho pra vocês. Beijos da Lud.
Gente, é isso. Para encerrar, porque a gente queria fazer 20 minutos, já deu meia hora. Beijos para vocês, feliz ano novo, feliz 2020, que seja que nós tenhamos todos nós um ano cheio de realizações, coisas boas, e que só coisas boas, apesar do mundo estar tá meio bizarro, né? Mas vamos torcer que as coisas estejam melhores nos próximos meses. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.